novidade, Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, William. Olá, ouvinte. Está na hora da nossa prosa de toda semana, trazendo as soluções da pesquisa agropecuária da Embrapa até você, meu amigo, minha amiga. E então, William, preparado para o que vamos tratar hoje?
Oi, Selma. Oi, ouvinte. Estou preparadíssimo. Já estudei um pouco sobre o tema, até porque vamos falar sobre um assunto que não é novo para gente, mas que é bom a gente ressaltar sempre que pode, abordando novos aspectos, como, por exemplo, a importância de se fazer o diagnóstico correto da tristeza parasitária bovina.
Verdade, William. A gente sabe que o carrapato por si só já é um problema sério para o pecuarista. Se não bastasse isso, ele é o principal transmissor dos agentes causadores da babesiose e anaplasmose. Em resumo, a tristeza parasitária bovina não é uma coisa só. A babesiose e a anaplasmose são doenças que caracterizam o complexo da tristeza parasitária bovina.
Exatamente, Selma. E é justamente esse o tema do nosso programa de hoje. A tristeza parasitária bovina e a importância de se fazer o diagnóstico correto dessa doença.
Pois é, a tristeza parasitária bovina, ou TPB, é sem dúvida uma das maiores preocupações dos produtores na região sul do Brasil.
Sim, Selma, e o manejo correto de controle do carrapato acaba sendo um aliado contra essa doença, pois se os bovinos tiverem contato o ano inteiro com os agentes causadores da tristeza, acaba se formando uma imunização natural.
Exatamente, por isso que é importante deixar o gado carrapatear um pouco, mas de forma controlada.
Nada de acabar de vez com o carrapato na propriedade. Por isso que ele é um inimigo que a gente deve manter sempre por perto.
É, isso aí. Então, William, vamos juntos compreender melhor o que é a tristeza parasitária bovina?
Vamos sim, Selma. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a pesquisadora da Embrapa Pecuária Sul, Emanuele Baldo Gaspar. A jornalista Manuela Bergamin fez a entrevista.
Um dedo de prosa.
Emanuele, o que é a tristeza parasitária bovina?
É um complexo de doenças causado por um ou mais dos seguintes agentes infecciosos: Babesia bovis, Babesia bigemina e Anaplasma marginale. É considerado um complexo de doenças porque, apesar de ser causada por agentes distintos, elas têm sintomatologia muito similar e também porque o tratamento pode ser muito parecido. Existe uma droga que é usada para tratar tanto as babesias quanto o anaplasma, embora existam drogas também específicas para cada um dos agentes. E, além disso, elas podem ser transmitidas pelo carrapato do boi, embora a anaplasmose possa ser transmitida também por moscas e por objetos contaminados. Por exemplo, por agulhas que são usadas e passadas de um animal para o outro.
Explica pra gente por que o carrapato é considerado um mal necessário para combater a tristeza parasitária bovina.
Apesar de ser um paradoxo, a gente entende que uma pequena quantidade de carrapato ela é necessária para que os animais sejam constantemente inoculados com pequenas quantidades desses agentes causadores das doenças. As propriedades que tentam por si só fazer erradicação local do carrapato, elas ficam muito suscetíveis pelas características da doença. Ao contrário da maioria das doenças nas quais os animais jovens são mais suscetíveis às doenças, no caso da tristeza parasitária é ao contrário. Os animais mais jovens, eles são mais resistentes. E essa fase de terneiro é a fase ideal para a gente permitir um carrapateamento leve desses animais, para que eles entrem em contato com os agentes causadores da tristeza parasitária. Porque animais que não entraram em contato antes dos 9 meses são animais extremamente suscetíveis. Por quê? A gente fala que existe uma imunidade concomitante, ou seja, que acontece ao mesmo tempo. Enquanto existe uma pequena quantidade de parasita circulando no organismo do animal, esse animal ele monta uma resposta imunológica que controla a infecção contra uma grande quantidade de parasita e, com isso, barra a doença clínica. Então, os animais eles se infectam, mas eles não ficam doentes. Animais que não entraram em contato com o carrapato, nem com os agentes de tristeza, antes dos 9 meses de idade, eles acabam se tornando extremamente suscetíveis à doença clínica se eles se infectarem numa idade posterior. Além disso, essa infecção concomitante ela é importante e a manutenção do carrapato ela é importante para que pequenas quantidades dos agentes de tristeza sejam inoculados todos os anos, com isso mantendo a imunidade a longo prazo. O importante com relação ao carrapato é que o produtor consiga encontrar um balanço no qual não haja nem uma infestação muito grande por carrapato, porque no caso de infestação muito grande, a inoculação dos agentes de tristeza parasitária também ela pode ser massiva e os animais, mesmo estando parcialmente protegidos, podem adoecer, mas também não deixar os carrapatos sumirem completamente da propriedade, ou seja, o controle total do carrapato, porque não havendo inoculação dos agentes de tristeza, os animais vão estar completamente desprotegidos. E no caso de reintrodução de carrapatos, esses animais vão estar sujeitos à ocorrência de surtos naquela determinada propriedade.
Emanuele, por que a tristeza parasitária bovina é uma doença tão importante no contexto da região sul do Brasil?
O que acontece? A gente diz que a região sul é uma região de instabilidade para a tristeza parasitária. Como aqui na região sul a gente tem essa característica de ter um inverno rigoroso e durante o inverno os carrapatos desaparecem da pastagem, os animais ficam com uma janela imunológica, um tempo bastante longo sem a inoculação de agentes da tristeza parasitária. Quando o carrapato volta a aparecer e volta essa inoculação, esses animais estão desprotegidos. Principalmente aqueles animais que não tiveram uma inoculação leve antes dos 9 meses de idade. E com isso existe o risco de surtos.
Extremamente importantes essas informações, não é mesmo, Selma?
Realmente, William. São informações fundamentais para os pecuaristas e todos que trabalham com pecuária.
Agora, um aspecto fundamental sobre a tristeza parasitária bovina é a importância do diagnóstico correto. E a pesquisadora Emanuele vai falar mais sobre isso. Quem faz a pergunta é Manuela Bergamin.
Qual é a importância do diagnóstico correto da tristeza parasitária bovina?
Além de ter a condição de direcionar o tratamento, porque como eu falei, apesar de existir um tratamento único tanto para babesiose quanto para anaplasmose, existem drogas específicas. Se o diagnóstico for feito corretamente, existe a possibilidade de notificação de certeza da ocorrência da tristeza. Isso é importante até mesmo para que o governo entenda a importância da doença em termos de políticas públicas.
Como fazer esse diagnóstico? Qual o passo a passo? O produtor pode fazer sozinho ou precisa de um auxílio técnico?
Na verdade, ele precisa de um auxílio técnico, né? É um diagnóstico relativamente simples, feito de forma direta. A princípio, o que o veterinário precisa é coletar sangue da ponta da cola ou da orelha, porque o diagnóstico parasitológico é feito com sangue das extremidades. Isso é bastante importante, senão diminui a chance de encontrar o parasita nas lâminas. Coletar esse sangue com anticoagulante, conhecido como EDTA, e mandar pra gente aqui na Embrapa ou no IPV, ou ainda o pessoal das inspetorias veterinárias tem condições de fazer esse esfregaço e enviar pra gente, para que a gente possa confirmar esse diagnóstico.
Obrigada à pesquisadora Emanuele Gaspar e à jornalista Manuela Bergamin pelas informações.
Isso mesmo. E vamos conversar agora com o produtor gaúcho que tem enfrentado o problema do carrapato e da tristeza parasitária bovina.
Exatamente. O nosso convidado é o produtor de leite Sigar Ott, que vai falar sobre o problema em sua propriedade.
Fala, produtor.
Do carrapato é uma coisa bem delicada, principalmente na questão de gado leiteiro, que é um gado mais sensível, onde então se chegar o ataque de carrapato, depois a tristeza bate nos animais, onde então o animal, aquele que teve tristeza, baixa a produção leiteira, baixa toda, e depois para recuperar a produção leva meses ou algumas vezes durante esta lactação até não consegue mais recuperar a produção aquela que ela teve inicialmente. Então quando começa a aparecer o carrapato, que é o da tristeza, já antes de começar a ter a tristeza já se procura um veterinário da assistência técnica para ele então recomendar os produtos para poder controlar o carrapato, e se assim mesmo der algum problema de tristeza, chama seu técnico para ele então vir aí dar seus tratamentos devidos contra a tristeza.
Obrigada, seu Sigar. Pois é, pessoal, muito importante saber que tem produtor preocupado em buscar o acompanhamento técnico correto para lidar com o problema.
Verdade, Selma. Todos têm que fazer a sua parte para controlar melhor a tristeza parasitária.
E, William, falando em controle do problema, a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação do Rio Grande do Sul vem trabalhando junto com a Embrapa e outras instituições em um plano para controle do carrapato e da tristeza parasitária bovina. É um plano interinstitucional mesmo.
Verdade, Selma. Quem conversa com a gente agora é a pesquisadora Rovaina Dolly, do Laboratório de Parasitologia do Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor, o IPVDF. Esse órgão é reconhecido pela tradição na pesquisa sobre o carrapato e a tristeza parasitária bovina.
Pitacos da Hora.
Rovaina, quais são os números de casos registrados de tristeza parasitária bovina no estado do Rio Grande do Sul?
Bem, o número de casos registrados de tristeza parasitária bovina no estado do Rio Grande do Sul, mediante dados oficiais, né, da última avaliação que foi feita na Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação daqui do estado, a gente tem como notificados 10 mil casos. Né? Em contraponto disso, a gente tem alguns trabalhos de pesquisa realizados ligados às cadeias produtivas de bovino do Rio Grande do Sul, que estimam mais de 150 mil mortes de bovinos por essa doença.
O que a subnotificação causa?
Essa subnotificação, infelizmente, né, nos causa uma falta de investimentos nessas áreas, tanto de pesquisa quanto de fomento e etc. Quanto mais mortes sem notificação ou sem identificação da causa, menos a gente consegue trabalhar em cima disso. Então, por isso é tão importante a gente ter esses casos diagnosticados, para aí sim conseguir fazer a notificação exata, né, da causa mortes desses animais, para a gente poder, então, né, como Estado, trabalhar em cima justamente desses casos e investir diretamente nessa doença.
Muito boa essa conversa, hein? Então é isso, minha gente. É importante que os produtores façam o papel deles, que é notificar a ocorrência da doença.
Com certeza. E atenção, mesmo aqueles casos em que o produtor só faz a coleta de sangue e manda para análise, é importante que nesse momento se faça a notificação, mesmo sem ter o diagnóstico positivo ainda, pois isso ajuda a monitorar a ocorrência da doença e também ajuda a enfatizar o assunto para estimular políticas públicas.
Então, pessoal, vamos nos despedindo, lembrando da mensagem principal deste programa. Faça o diagnóstico correto da tristeza parasitária bovina e faça a notificação.
E para quem não sabe, o telefone da Embrapa em Bagé é 53-3240-4650. Ligue e fale com o SAC da Embrapa, o DDD 53, telefone 3240-4650. Procure pelo Serviço de Atendimento ao Cidadão. Mas você também pode falar com a equipe do Prosa Rural por meio de um telefone fixo ou orelhão. A ligação é gratuita.
0800-646-1160. E vamos chamar agora a Emater Rio Grande do Sul, que tem sempre um recado importante para você. Ouvido ligado, hein?
Momento da Extensão Rural.
Existem muitas espécies de plantas que podem ser utilizadas como alimento para o gado. Hoje vamos falar sobre a alfafa. A leguminosa é conhecida como rainha das forrageiras pela produtividade e qualidade. A alfafa exige solos profundos, sem excesso de umidade e com boa fertilidade. E é sensível a doenças. É utilizada principalmente em corte e para a produção de feno. A alfafa é semeada no início da primavera ou do outono e a quantidade de sementes é de 15 a 20 quilos por hectare. A profundidade de semeadura deve ser de 2 centímetros ou menos. As sementes precisam ser inoculadas antes.
Agradecemos ao Ciane Bassin. Esse foi o Momento da Extensão Rural, uma parceria da Embrapa com a Emater do Rio Grande do Sul.
Valeu, pessoal! Excelentes informações para o nosso ouvinte sempre ligado aqui no Prosa Rural.
Pois é, pessoal. A gente agradece a todos os que participaram desta edição do Prosa Rural.
E o Prosa vai ficando por aqui.
A gente se encontra em breve. Tchau, pessoal!
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro, Manuela Bergamin e Felipe Rosa. Edição, Jorge Macau. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Tony Ribeiro. Conteúdo, Embrapa Pecuária Sul.